Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que nos escuta. Somos os afundadores Startup, pessoas normais falando sobre os tropeços no empreendedorismo. Esse podcast não vai te deixar rico, mas pode te fazer sofrer menos. Mas empreender também não vai. Então é isso aí, vamos debater. Hoje eu estou aqui de novo com o Kelvin e com o Lúcio, eu que vos falo, o Gui Cobra. Deem um salve aí, amigos.
Salve, salve, galera! Kelvin aqui de volta.
Boa,
E
boa.
bora pro tema de hoje aí.
Boa. Boa, essa é a
E
energia que
aí,
eu gosto de ver, galera.
pessoal? Bora nós, sempre bom estar de volta nesse podcast que nunca nos deixou rico, não vai deixar ninguém, mas a gente também não sonha com isso mais, não.
É isso, é sobre isso. Bom, quem tá nos ouvindo aí, acho que a gente tem um certo meia-culpa, uma retratação a fazer. A gente estava um período sem gravar. Bom, isso acontece pelo simples fato que estava todo mundo aqui no burnout, né? Clássico, ótimo, verdadeiro. Trabalhando demais, então a gente deu essa pausa, mas agora voltamos com tudo. Rumo aí aos 100 episódios esse ano. E hoje a gente vai falar sobre o momento de desistir ou insistir, né, no negócio. Mas diferente de outro episódio, no qual a gente falou e filosofou sobre a questão da desistência, né, da desistência pessoal, para a gente não enlouquecer e não viver alienado em sonhos e objetivos impossíveis, hoje a gente quer falar de coisas mais técnicas, né, sobre o momento de desistir ou insistir de um negócio, que é uma coisa que todo mundo passou e passará, né, em matéria de negócios. Quem tem empresa sempre vai se questionar isso. E eu diria até que quase que diariamente, né? Não é, não, eu penso isso quando abrir, agora eu vou pensar daqui a 2 anos. Não, todo dia tu vai pensar isso, né? Insista um pouco mais ou não. E aí, nesse sentido, já solto a bomba de cara para vocês, né? Kelvin e Lúcio, a questão que vem, né? Primeiro, uma pergunta mais de contexto, mas quais foram as desistências empresariais que vocês passaram que foram mais traumáticas, assim, né? Aquelas que fizeram. Vocês, digamos assim, que foi o marco, e aquelas ao qual vocês tiveram que fazer toda a matemática, toda a física e toda a química para entender por que que era o momento de parar ou não. Então vamos nessa.
Boa, boa, boa. Bem, acho que assim, a primeira da existência a gente nunca esquece, né? Então acho que a primeira é bastante emblemática, assim. Para mim foi com a WWR, que era aquela produtora que eu tinha. Para quem não ouviu o episódio aí que eu falo, vale a pena dar uma escutada nesse episódio, né? Então, acho que a primeira desistência ali, cara, foi a mais, vamos dizer, a mais pesada, assim, talvez por ser a primeira, talvez por eu ter sido tá muito novo, e talvez também porque ela foi bastante pesada em termos financeiros, assim, a gente meio que não foi muito uma escolha em si desistir, como foi meio que o que tinha que ser, porque a gente já não tinha mais dinheiro, e a gente tinha tomado investido muita grana, né, a empresa que estava patrocinando a gente meio que deu para trás no contrato. Na verdade, o grande erro da minha vida foi não ter contrato nesse negócio, né? Então acho que a primeira vez ali que foi muito bem assim, nossa, pensei em desistir, tive que desistir. Foi muito mais assim, cara, circunstâncias que tivemos, obrigado, fui obrigado a desistir ali, né? Acho que esse foi um momento foda. E eu acho que daí na segunda pergunta, né, que foi, putz, aquele que eu tive que pensar, fazer conta, analisar cenários, etc e tal, foi o do Scribe, que eu acho que daí foi uma startup que eu tive depois, que a gente tinha usuário, a gente tinha bastante usuário, tinha usuário ativo, as pessoas usavam a plataforma, então a gente tinha, assim, milhares de usuários ativos, assim, 300 hard users, bem hard user mesmo, que entrava todo dia, usava, postava texto, compartilhava, etc e tal. Só que é isso, né? Só que a gente estava caminhando para o terceiro ano, sem modelo de negócio muito bem definido, a galera usando, gerando custo, né? Porque daí a galera usava, então tinha custo, né? Além dos próprios sócios envolvidos ali e tal. E que nessa daí foi bastante difícil, assim, porque ela se arrastou bastante tempo, porque, né? A gente tentou ainda numa época, porque assim, né, a gente, eu e os meus sócios, a gente se dedicava somente à startup, então a gente ficava somente dedicado à startup, e ela gerando custo, mas a gente estava dedicado só a isso, então meio que era o jogo. Daí quando a gente viu que estava demorando muito mais tempo para virar do que a gente imaginava, a gente tentou tocar, tipo, cada um tendo um emprego, ou side quests, assim, né? Tipo, outros empreendimentos para ver se valia a pena financiar. E até o momento que não rolou mais. E daí foi quando a gente teve umas conversas. Daí, putz, já tinha treta de fundadores também, os sócios entre si também já estavam tretados e tal, né? Porque, cara, todo esse ambiente de estresse, assim, né? Levado aos sócios é bem, bem complicado, assim, né? Então acabou que foi isso. Então no final a gente acabou olhando ali, um dos sócios ficou, na verdade, assim, né? Eram três. Dois sócios desistiram do tipo assim, ó, falou, valeu, não vamos continuar mais, não dá mais retorno. Esse sócio que continuou, ele ficou, tentou pivotar, fez várias mudanças, enfim, fez tudo que ele queria ter feito quando tava os três, porque o que ele achava ideal ser feito, e também não deu bom. Então, tipo assim, eu sei que anos depois nada, meses depois, assim, 3, 6 meses depois, a empresa fechou também, assim, como um todo, sabe? Então, assim, também tem esse ponto ali dessa desistência parcial da sociedade também, né? Porque dois desistiram, um continuou. Boa. Mas é isso, do meu lado, acho que essas foram as minhas experiências, assim, mais
traumáticas. É. E a tua, Lúcio, qual foi a mais traumática?
Cara, acho que a minha primeira desistência de um negócio, que não foi da My Baby Box, acho que assim, foi um pouco antes, que foi... Quando eu tava no meio da graduação ainda, no meio da faculdade, eu fiz intercâmbio pela ESEC, fui pra Guatemala e tive que voltar antes por questão familiar. Meu pai tava com uns problemas de saúde, eu voltei pra Ipatinga pra trabalhar lá um tempo com ele na empresa. E assim, a senhora tava com 21 pra 22. E a ideia naquela época era, de alguma forma, continuar ativo na empresa da família e tudo mais. Meu pai tinha uma empreiteira, era trabalhar com ele. Mas assim, passei 6 meses lá. Eu acho que eu nunca me frustrei profissionalmente tanto num período tão curto quanto aquele. Então, até mesmo voltar para São Paulo depois foi difícil. Terminar a faculdade foi um puta pé no saco e tudo mais. Gerou. Foi meu primeiro burnout antes de ter um burnout, eu acho. Antes de saber o que era ter um burnout, né?
Foi um burnoutzinho.
É, foi uma bolha. Não foi um burnout completo, foi uma bolinha no pé, eu acho. E isso já incomodou pra cacete. Foi uma queimadura de praia, acho que queimadura de praia. Uma insolação. Acho que é uma forma melhor de colocar isso. E isso, tipo, começou a me cansar. Isso já foi algo muito, muito difícil pra mim na época. Mas, assim, depois disso, cara, acho que o que foi... No final das contas, foi uma decisão de sair de uma empresa que tava dando certo, que tava indo bem. Que foi quando eu decidi sair do dia a dia da Aren pra focar em outras coisas. Assim. A Aren tava num rumo bom, tinha acabado de fechar uma rodada de captação, tava indo bem, tava crescendo, tava com números bons, mas tinha muita coisa acontecendo no dia a dia da empresa que não funcionava mais comigo. Que não era... Não é, estar ali eu, não era eu mais, então...
Tu tava falando então de desistências no sentido de coisas que tu largou, né? Tu saiu.
Sim.
E sim. Que negócios tu fechou que te doeram, assim?
Cara, acho que a primeira foi a My Baby Box, que aí, pô, doeu. Até porque foi a primeira empresa que eu tive a ideia, que eu montei o negócio, que eu corri atrás e tudo mais, a gente... Chegou a ter time, tinha cliente, tinha gente usando, teve investimento grande ali e foi... E ter que virar pra mim mesmo em determinado momento e falar assim, cara, não dá mais. Foi bem ruim. Foi bem ruim. E, cara, acho que que eu fechei mesmo de encerrar o CNPJ foi esse, assim. As outras startups ainda estão rodando de alguma forma, né?
Sim. Bom, e nesse sentido, já engatando, eu acho que a próxima pergunta que é importante aqui é: quais são, na visão de vocês, né, baseado nessa experiência? Claro, a gente falou aqui dos primeiros traumas, mas existem outros tantos traumas. Mas quais são, do que vocês viveram, os indicadores fundamentais de uma sobrevivência ou da morte de um negócio, na visão de vocês? O que eu quero dizer é, né, vamos supor aí que vocês estão mentorando alguém. O que vocês diriam que a pessoa tem que monitorar, gerenciar, ver, cuidar desse cotidiano de uma empresa que aponta ou não para um momento futuro de ruptura, né? Claro, a gente pode cair nas questões técnicas, mas também tem alguns feelings, né? Então, jogo aí a
cara,
questão.
Eu acho que, assim, né, tecnicamente falando, uma coisa que é óbvia, né, pelo menos assim, é isso, né? Mesmo óbvio, acho que a gente tem que falar, é a questão do runway. Runway, basicamente, é o quanto de dinheiro você tem em caixa e que vai aguentar o tanto que você está gastando né, no, na operação ali da empresa. Acho que esse é um indicador fundamental que todo empreendedor tem que ficar de olho quando a gente está falando em desistir. Até porque, né, fechar uma empresa exige custos também. Então, se você tiver funcionários, enfim, tem várias coisas que você tem que ficar bastante de olho. Fechar a empresa não é simplesmente, putz, né, acabou o dinheiro, já era, acabou tudo enfim, tem muita coisa que você tem que ficar olhando. Se você tem funcionário registrado CLT, você tem que ficar bastante atento às questões de possíveis processos trabalhistas que também abarcam, tem a questão de solidariedade do sócio, né? Então também pega dinheiro próprio do sócio, enfim, tem muita coisa ali que é tecnicamente você tem que ficar de olho, né? Então acho que o runway, acho que tecnicamente é melhor a estratégia para você analisar e ter isso na sua cabeça. Depois, outra coisa assim é, cara, mais o ânimo das pessoas mesmo. Acho que tem uma parada que é o ânimo do time, assim, em relação à empresa, né? Ter um time que tá ali animado para trabalhar, né? Do tipo, putz, para fazer a parada acontecer e tal, é uma parada que normalmente começa a pegar. Uma coisa que, cara, outra coisa também que é fundamental, assim, para mim. E às vezes o sócio não consegue ver isso daí, é quando os próprios funcionários começam a se perguntar do tipo assim, o que que eles estão fazendo ali? Também isso é outro sinal muito importante, assim. Então, tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Imagina que, sei lá, você tem um estagiário e o estagiário não sabe o que ele tem que fazer, por exemplo. Isso para mim, e uma empresa que está indo mal. Isso para mim é um sinal claríssimo também, um indicador, né? Vamos dizer assim. Que, cara, a empresa tá indo, não tá indo bem, tá ligado? E isso é um ponto que daí, se a gente estiver falando com afundadores aí, que provavelmente o cara que tá fazendo isso também não vai saber, tá ligado? Mas é importante para aqueles que estão ao redor que consigam levantar essa bandeira. Porque é isso, né? Acho que tem essa questão do. E daí, assim, né? Não quero soar coach, né? A questão daquele comprometimento, vestir a camisa. Não tem muito a ver com isso, mas tem a ver com a questão simples do tipo assim. As pessoas estão fazendo o que elas teriam que fazer? E você, como fundador, né, e você como empreendedor, está garantindo que elas tenham ferramenta e tenham as coisas para executar que elas têm que fazer? Isso também é uma coisa bastante importante, assim. E normalmente, como o fechamento de uma empresa, junto com a desistência de um negócio, vem também quando você começa a desistir do processo, né? Eu desisto da gestão. Então, tipo assim, eu começo a deixar as coisas morrerem, porque daí isso é uma parada, cara, que eu acho interessante sobre essa questão de desistir. Porque ninguém desiste do tipo assim, de uma maneira binária. Manja? Do tipo assim, hoje eu vou desistir. Normalmente a galera deixa desistindo. É meio gerúndio desistir, assim. É meio que ela vai acontecendo. E também eu acredito que isso aconteça porque fica muito mais fácil você terceirizar a culpa, entendeu? Do tipo assim, a responsabilidade do negócio. Porque uma coisa é você chegar e bancar. Aí do tipo assim, ô galera. Ó, o runway vai ser, a gente só tem mais 2 meses de runway, então vamos preparar para fechar. Tem que, tipo assim, sabe? Então tem um planejamento, o um negócio também da desistência. É planejar. E normalmente quando as pessoas desistem, que vão desistindo, elas não avisam, nada acontece, feijoada, e daí a culpa é dos outros, entendeu? A culpa é do mercado, a culpa é do vento, a culpa é do estagiário, a culpa é de, enfim, de mil coisas, do processo que não deu certo, enfim, mil coisas ali que não foi também a sua vontade, né? Então, eu também acho que nesse ponto, vale a pena fazer uma análise ali do tipo assim, cara, o que eu quero? Eu quero continuar com isso aqui mesmo? E daí, nessa honestidade, você conseguir meio que planejar também, sabe? Para não deixar... Porque, de novo, é uma parada que acontece muito. Os fundadores acabam, quando isso acontece, acabam terceirizando a culpa e o peso do fechamento para as outras pessoas, né? É claro que, putz, é triste, nossa, bem foda fechar uma empresa, mas para quem você contratou, o cara perdeu o emprego dele também, tá ligado? E muitas vezes perdeu ali o que ele era o ganha-pão e tal. Não que você não esteja perdendo o seu, mas do outro lado tem alguém que nem do benefício de ter uma empresa o cara tinha, entendeu? Enfim, esses são os indícios, indicadores e um pouco mais aí da questão da desistência do fechamento da empresa.
Eu acho que tipo, o que dá pra colocar dentro desse ponto do Kelvin aí é que no final das contas o desistindo meio que começa com delargando, né? Você não... Que é aquela versão ruim de como delegar as coisas, assim. Você às vezes, até uma forma de saber como está acontecendo é quando aquele teu chefe psicopata de controle começa a simplesmente não prestar atenção mais nos detalhes. Tinha um conto do... Tem um conto, né? Do Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala que uma forma boa de saber, óbvio, né? Conto da anos 80, anos 90, mas uma forma boa de saber que a empresa está indo mal é que o vinho, as bebidas dos funcionários tá cada vez pior e o uísque do chefe está cada vez mais caro. Então, é uma forma de você começar a olhar o que está todo mundo... Quais são as prioridades que estão aparecendo ali, quais são os principais pontos que estão sendo de fato levados em consideração em qualquer discussão, assim. No final das contas, o pessoal está de fato protegendo alguma coisa está defendendo as ideias, está protegendo as ideias por conceito, porque acredita naquilo para levar a empresa para frente, ou já entrou meio que na fase da picuinha ou do em chuva de caralho, pega o menor e senta em cima o mais rápido possível, né?
Isso, então... isso do lugar de um funcionário, de um executivo, né? E sim, do lugar de fundador. E aí? Mas porque uma coisa que eu fiquei pensando, eu achei que eu ouvi de vocês, assim, só, né, contextualizando... O negócio que eu tive na minha vida foi a minha consultoria, né? Mas tá vivo aí, tô insistindo. Mas e o outro negócio que acabei participando bastante, fui sócio, foi aceleradora, né? Também tá indo. Mas uma coisa que para mim era determinante, sempre observar, era a questão da venda, né? Fundamental, assim, né? Da função aí do meu produto, do questão mercado, cliente, venda, valor, né? Quem está comprando, quem está pagando por essa bomba aí. Eu não sei, assim, achei que iria ouvir de vocês essa questão, assim.
Então, acho que quando eu falo do runway, né? O runway, ele é meio que a soma de exatamente disso, né? Tipo, custo com, também, né? Com as vendas, né? Eu fui mais no resultado final da conta. Mas com certeza, acho que a grande... Isso é um ponto, cara. Venda é uma coisa bastante importante também de se ver, porque tem a questão de se as vendas estão crescendo. Que daí vai impactar no runway, mas pode ser que não também. O runway pode ser... Eu posso estar bastante eficiente de custo e o meu runway vai ficar mantido. Mas tem a questão se as vendas estão crescendo. Isso é um fato importante. Então, assim, se eu estou vendendo sempre uma venda por mês, fudeu. Tipo, eu estou, né, no final, estou crescendo, mas as vendas não estão crescendo. Então, esse é um ponto importante também de se observar. Acho bem lembrado, Hugo. Assim, acho que é importante ter um planejamento de crescimento de venda. Andar de lado com a venda também pode significar muitas coisas, assim, né? desde uma limitação de mercado até erro de processo mesmo nas vendas. Mas é super importante para desistir. Porque assim, vamos lá. Também tem um outro ponto importante aqui que a gente pode estar falando com o público startupeiro ou a gente pode estar falando com o público empreendedor.
Uhum.
Ter uma padaria não é ruim, né? Ser dono de padaria não é uma coisa ruim. Porém, quando você está num negócio digital, né, ou numa startup, você tem que ter um negócio que seja escalável e que cresça numa taxa de crescimento mais interessante do que uma padaria. Mas, por exemplo, você pode ter um negócio virtual, uma agência de publicidade digital, por exemplo, e funcionar a altitude cruzeiro, que também não é ruim. Então, assim, né? O que eu quero dizer com isso é que se você também não está crescendo tanto que você deveria crescer, isso pode ser um indicativo de você ter que desistir do seu negócio, caso você não queira ter uma padaria e caso você queira ter uma startup que cresce e tal, que não anda de lado, né? Então, que não tem essa venda incremental. Isso é uma coisa importante. Mas, de novo, nada tem errado de ter uma padaria, entendeu? Eu teria facilmente uma padaria que ganha 5 milhões por ano, entendeu? E ficaria de boa. A grande questão é realmente, acho que o quanto você... O que você espera do negócio que você tem também, né? Esse é um ponto. E se você já tiver investidores, o que os investidores esperam do negócio que você tem? Porque acho que tem uma outra coisa que dá uma complexidade, uma apimentada mais no tema, que é isso, né? Você desistir, você também pode, além dos funcionários, você pode estar comprando uma briga com investidores, que colocou dinheiro em você lá no começo, né? E que, como que você chega e fala pro cara que colocou, sei lá, vamos colocar, colocou 100 mil num anjo, sei lá, um seed, qualquer coisa assim, você chega e fala assim, então, aqui eu vou fechar a empresa, né? É comprar uma indisposição, às vezes, política, que putz, cara, é pesado, né? Pode ser pesado.
E muitas vezes botar esse dinheiro porque aquele conjunto de sócios vendeu uma visão, né, de venda, de estratégia, não, isso aqui faz sentido, a gente vai conseguir e tal.
E é isso, né? Porque você vai com um pitch de venda exatamente traçado junto com o que você imagina, com o seu sonho. Então você imagina que vai escalar, que vai vender, enfim, etc e tal. E o cara compra a lógica da narrativa, né? O investidor compra a lógica da narrativa com isso, né? Então é outro ponto que é interessante também, outra pimentinha a mais aí.
Me lembro que na época da aceleradora tinham algumas empresas assim que se inscreviam no processo de pegar o investimento de aceleração e eles tinham um perfil assim muito cauteloso, que era uma galera que tinha conquistado tudo no bootstrapping, que sabe, que vivia pela lógica do caixa rei, que entra o que sai, né? E aí essas pessoas geralmente, pô, a gente enquanto grupo da aceleração gostava, né? Tipo, pô, que bacana essa mentalidade, esse cuidado, né? Essa cautela mostrava que os caras estavam comprometidos na visão e estavam sempre trabalhando e pensando esse número mês a mês, né? Só que um negócio desse, essa mentalidade aí meio de padaria, né? Quando entra numa aceleração, tá legal, até que vieram no bootstrap, mas agora vamos injetar dinheiro e vocês vão crescer calar. Aí. Vamos nessa. E aí dava esse conflito, né? Por quê? Porque os caras pensavam, velho, a gente nunca pensou, planejou vendas nessa proporção e a gente não sabe se está disposto a pagar o preço disso, né? Porque uma aceleração, ela acelera para a vida ou para a morte, né? Isso é o que a gente não fala muito claramente às vezes, né? O que uma aceleradora não fala muito claramente. Então, lembrando dessa pequena anedota, porque tá aí um indicador, né? Esse constante pensar e planejar da sua venda, o quanto você vai vender, quanto não vai, aquilo que você aposta que vai vender, que não vai, né? É um jogo importante que, enfim.
Cara, acho que o ponto principal é que, no final das contas, desistir ou não é sempre uma questão de o quanto a sua expectativa está sendo atendida pelo que você está fazendo. Tanto no pessoal quanto no profissional. Então, assim, se você está... Cara, você está se... Né? Se você está se dedicando ali para caralho, para a empresa, está se matando de trabalhar e está crescendo, seja o suficiente para bater teu plano de negócio ou não, mas se você está vendo algum grau de avanço, algum número que faz sentido, a chance de você simplesmente desistir, assim, ah, não, porra, já deu, tô de saco cheio, não quero mais, não vai para frente, é relativamente baixa. No sentido contrário, assim, se você está olhando para a empresa e os números que você está olhando não estão fazendo sentido para você naquele momento, aquele diabinho da desmotivação que está sempre ali no ombro de todo mundo que tem que trabalhar, a chance dele começar a ganhar mais espaço é muito grande. Pelo fim das contas, é isso. Como diria aquele clássico filósofo da Baixada Santista, né? Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Então, toda vez que você escolhe fazer alguma coisa, você está deixando de fazer alguma coisa de lado. Então, em algum momento, focar na empresa, focar no trabalho, você está sacrificando dinheiro, que você poderia estar no mercado, numa outra posição, ganhando mais, em teoria, né? Considerando, vamos partir sempre do pressuposto que o empreendedor está se pagando menos, quando está se pagando muito menos do que a média de mercado para posições parecidas, porque ele está apostando no lucro futuro da operação conforme o caixa positivar. Se esse futuro onde o teu salário iguala o passo do mercado fica cada vez mais longe, cara, em algum momento essa diferença vai doer, né?
É, o problema foi o que você falou. Eu acho que é quando fica mais longe da idealização do negócio, né? Porque isso que é o... Assim, vamos lá. O que tem muito a ver com desistir é essa questão dessa ideia de onde eu poderia estar e de onde estou, né?
Isso.
Que também tem isso, né? Esse é o ponto, assim. É a ideia, é essa ideia... que para mim habita um pouco a fantasia do empreendedor, que é logo o início que a gente fala aqui no negócio, empreender não vai te deixar rico, tá ligado? Porque isso é uma coisa que habita esse imaginário, né, do empreendedor, assim, do tipo, vou ficar milionário, sou o próximo Steve Jobs e tal, e daí é isso, assim, no geral, porque tem essa...
Desculpa.
Pode falar, Hugo. Manda ver.
Não, é porque isso que tu falou me trouxe duas questões, assim, que eu acho muito bacanas, né? A primeira delas é que eu ia dizer assim, essa é a tragédia startupeira, essa é a tragédia empreendedora, né? Tragédia grega é aquela historinha que sempre vai dar uma merda e a gente vai aprender com isso, mas essa é a tragédia do empreendedor, né? O desistir ou insistir é sempre uma questão também de aposta, muito embora ele trabalhe sempre ativamente para tentar achar dados que mitiguem essa decisão, né? Sempre tem uma coisa do campo da aposta. E aqueles que
é apostaram... quase como se convencer, na real, né? Tipo assim, você quase que tenta se convencer que tá valendo a pena.
Aí aqueles que apostaram e se deram bem, depois conseguem fazer uma narrativa do vencedor, que dizer, não, esses dados indicavam isso.
Total,
né?
Total.
Então acho que isso é parte da tragédia do desistir ou insistir, que é até legal falar aqui nesse podcast, que é conhecido porque às vezes tenta ser mais franco. Mas aí uma outra coisa que eu queria jogar aqui... Kelvin, quando fala assim, essa fantasia, né? Quando eu, Hugo, comecei no ecossistema, em 2014, 15, essa fantasia, que é uma fantasia, eu vou chamar de topo de funil, né? Empreenda para ficar milionário.
Sim, fantasia de topo de funil, acho que é a melhor definição do marketing empreendedor, total.
Essa fantasia... Dá até vontade de tatuar essa frase.
Essa fantasia de topo de funil era muito forte, né?
Total.
E porra, eu me lembro que até tinham matérias jornalísticas, né? Fulana largou sua vida como advogada e foi fazer bolos e agora tá na plataforma.
Sim.
Né? Beleza.
E fatura 5 milhões direto, aparece até hoje isso daí. Não sei quem desistiu de não sei o que lá e ganha 5 milhões por ano.
Mas o que eu quero te dizer, eu quero perguntar pra você depois, é a seguinte.
Só rapidinho em cima desse ponto aí. Eu lembro uma... Cara, deve ter quase 10 anos já. Alguém pegou e postou assim, fazendo publicidade de uma empreendedora, assim, fulano e tudo mais, tá fazendo tal coisa, investindo em tal tipo de negócio e já levantou tantos milhões com investidores. Aí você não precisa nem passar muito da manchete, né? Você vai olhar um pouquinho depois, você descobre que o investidor era o sogro dela, que era o dono de uma das principais redes de varejo do país. Sabe?
As always.
As always. Continua aí, foi mal.
É isso. É, eu também pensei nisso no exemplo da mulher que faz bolo. Afinal, ela era filha de alguém rico. Mas o que eu queria perguntar para vocês, né? Passado pandemia, que a pandemia também deixou o mercado nu no sentido de que a gente percebeu que o mercado gastava, investia muito mais em teses que não tinham tanta solidez e tal. Vocês acham que essa fantasia de topo de funil ainda está muito impregnada? Ela ainda é um motor de criação de negócios? Vocês acham que ela ainda tem a força que tinha em 2015, hoje em dia?
Cara, eu acho que ela é a principal força de atração de pessoas que para empreender, assim. Na real, é porque é isso, né? Essa questão da mulher do bolo, alguém que desistiu da carreira, pegou o FGTS, sei lá o quê, investiu. É o principal motor, cara. E exatamente, acho que assim, vamos lá. E aqui, talvez, né, entre os três, talvez seja o que motivou os três a entrarem nisso daí. Eu sei que inicialmente o meu foi um pouco por uma independência, porque eu era bastante, e talvez ainda seja bastante avesso à hierarquia e coisas do gênero. Então, empreender para mim era a minha possibilidade de estar mais independente. Mas logo depois disso, para mim, foi a questão financeira, entendeu? Foi a questão de uma independência, vamos dizer assim, de autoridade, e a questão da independência, e a questão financeira, que era outro lugar que também fazia. Então, eu acho que hoje é natural que seja assim, né? Do tipo assim, porque a galera tá lá, muitas vezes, numa rotina muito massacrante de trabalho, né? E ver e empreender o fato de, vou fazer as coisas com as minhas regras, né? Eu faço coisas com as minhas regras. E é o lance de novo, que volta, aí daí a gente volta pra estatística e olhar que, né, 90% das startups, mais de 90% das startups não dão certo, né? Mas com certeza, cara, acho que é a narrativa, e de novo, corrobora tudo isso com a narrativa, os empreendedores que têm de conseguir algum sucesso, né? Porque daí tem aquele lance do tipo assim, ó, tá vendo como é possível também? Que, sei lá, Mark Zuckerberg conseguiu, entendeu? Ou, enfim, a mulher do bolo conseguiu e tal, sem saber que tinha investimento, tinha, enfim, diversas coisas ali por trás que corroborava para isso. De novo, é muito bater no mesmo ponto que a gente sempre fala, mas que ainda é o que motiva muita gente a empreender. Para mim, é a motivação mais errada possível, né? Cara, acontece.
Sim, essa questão do empreender para ficar rico conecta bastante com a teologia da prosperidade, né? Que é essa lógica do bem neopentecostal e bem neoliberal, porque são duas coisas que andam de uma mãozinha dada, de que se você ganhou muito dinheiro, você é um escolhido de Deus. Então, no final das contas, a ganância, o lucro excessivo vira um ponto positivo. E assim, né, não tô empreendendo por ser um bom samaritano, gente. Não é esse meu ponto, mas tipo, isso se torna um validador social. E esse ponto, não é que o pessoal tá procurando uma boa oportunidade de negócio, uma boa oportunidade de fazer diferença, de ter impacto, de explorar um novo mercado. Tanto é que você vê muita gente que entra nessa questão de, vou empreender a qualquer custo. Não é que essa pessoa está fazendo um mestrado ou falando com a galera do mestrado, de doutorado, para pegar uma inovação tecnológica e levar para o mercado. A grande parte do pessoal que está nessa de assim, tenho que inovar a qualquer custo, está indo na onda do esquema de pirâmide da vez. Seja o dropshipping, seja o infoproduto, seja o bolo de pote, seja o OnlyFans, o que quer que seja, qualquer que seja a promessa de curto prazo de independência financeira do dia para a noite, é o que está dando vazão, assim. Então, essa necessidade de empreender, esse foco, assim, não quero empreender a qualquer custo, eu preciso empreender, não é que eu preciso ser meu próprio patrão. eu preciso ser rico para ser independente para chegar lá. Ninguém sabe onde é lá, ninguém sabe qual é a definição de ser rico, mas todo mundo quer chegar lá porque é um imperativo social que você chegue lá. E se você vê o fulano chegando lá empreendendo online, você vai empreender online porque é a forma que você viu super validada de chegar lá. É a versão século XXI da corrida do ouro do século XVIII, século XVII, século XVIII.
Tu vê, né? Eu fiz essa provocação de se vocês achavam que ainda estava impregnada essa fantasia, porque eu tenho uma percepção de que estava um pouco mais desconstruído, né? Tanto que o mito da garagem, hoje em dia, se tu fala numa roda, quer dizer, quando eu falo nas rodas que eu convivo, sempre tem alguém que fala assim, ah, todo mundo sabe que isso era mentira e tal. É, mas é, assim, depois parando pra pensar, o TikTok hoje, ele renovou a promessa de um ângulo diferente, né? Aí, putz, a gente sempre cai numa sociologia que a gente não tem ainda tantos fundamentos, mas tem muita coisa aí. Essa promessa, ela se renova mesmo na coisa...
Eu acho que é isso, cara. Acho que, assim, sabe uma parada que eu vejo muito, assim? Não sei se vocês têm contato com pessoas mais novas, assim, mais novas mesmo, tipo assim, eu tenho contato com as sobrinhas, 10, 12 anos, assim, sabe? Eu acho engraçado, por exemplo, quando elas falam que elas querem ser TikToker ou influenciadora, entendeu? Digital, assim. Porque eu é um pouco desse caminho... Vamos dizer assim, eu acho que é o empreender do topo do funil novo, assim, sabe? Que é como se fosse possível só de você gravar, dançar, fazer qualquer coisa ali, pá, virou, ficou rico automaticamente, sabe? Ou tem uma certa independência ali e tal. Porque isso, acho que todo, assim, eu acho incrível como tem muitos... E, cara, não só as minhas sobrinhas, agora eu tô pensando aqui, eu acho incrível como eu tenho um par de amigos... que estão fazendo transição profissional, estão saindo da profissão que eles tinham para indo para outras, e que muitos deles, de alguma maneira, caíram no... Vou criar um canal do YouTube, vou criar uma página do Instagram, vou fazer, enfim, qualquer coisa, um TikTok, um perfil assim, né? Ou um podcast, né? Aqui nós. Então...
que, os iludidos.
Que, exato. Que, não, mas é isso, no sentido assim... Que é de fato uma parada assim, meio que é isso, tipo, nossa, eu vou criar e vou colocar, vai, de guardadas as proporções, o que era um pouco em 2000, né, isso assim, não, cria sua empresa, coloca essa ideia no mundo, daí você batalha, se esforça e dá certo, tá ligado? Tipo, de alguma maneira essa tá repaginado através das redes sociais também, né, porque isso, né, é uma empresa de um, mas é às vezes quando você conhece esses caras que crescem e tal, né, vira um negócio gigantesco, né? E é isso também. Vai lá, grava, se esforça e tal, que vai conseguir. Enfim, é bem...
Boa, boa.
Vigente.
Debate interessante, só, cara.
Cara, só um ponto em cima disso, assim, até que é uma conversa que eu já vi em outros ambientes, vai, vamos colocar assim. Tava falando no grupo da GV, dia desses, com o pessoal, sobre, por exemplo, o mercado de nuvem. Amazon, Google Cloud, Azure, todas essas opções que a gente... Todas não, são basicamente essas três opções que a gente tem. Mas, tipo, há 20 anos atrás, se você quisesse empreender, se sua startup começasse a ganhar escala, você tinha que montar um data center próprio, porque não existia um data center em nuvem para fazer isso. Então, assim... Ficou muito mais fácil abrir a sua startup nesse período. Isso, obviamente, abre muitas opções de mercado. A mesma coisa com o conteúdo. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se a gente quisesse um momento para falar sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Falar sobre o nosso mercado e tudo mais, a gente ia precisar encontrar um dono de rádio doido o suficiente para dar meia hora de programação para nós três pararmos lá e ficar falando bobeira por meia hora, uma vez na semana. Hoje a gente consegue fazer isso, cada um de casa, cada um num canto e com alcance relativamente global. É a mesma coisa com o TikTok, a mesma coisa com o Instagram e tudo mais. Porra, há 30 anos, há 10 anos atrás... se o meu nutricionista, por exemplo, o Lucas, abraço, Lucas, é incrível. Cara, ele é um puta sujeito, trabalho incrível. Eu jamais descobriria que ele existe, porque assim, na época eu não morava aqui em Santo André. Então como que eu, morando em São Paulo, que é aqui do lado, ia descobrir um nutricionista incrível em Santo André? Não tinha como esse tipo de coisa chegar. A rede social permite esse ganho de escala. Então por isso que fica muito mais fácil as sobrinhas do Kelvin hoje olharem pra isso. Né?
Esse é o ponto, né? E é isso, uma coisa que você falou que fica na minha cabeça. Que igual... Na mesma proporção de taxa de sucesso do empreendedor, do empreendedorismo, essa questão, essa ilusão do tipo assim, de alcance global, de potencial de alcance global, mas não literal de um alcance global. Pode ir ali, né, te aumentar um pouco o seu alcance, mas é isso, essa é a ilusão que eu acho que também que cria-se, de novo, para qualquer profissional autônomo. Vamos perguntar para o UG aí, profissional autônomo 100%, né? Psicólogo, psicanalista, consultor e tal. Se é só pegar e colocar, criar uns conteúdos e colocar lá no Instagram, se ele vai ter mais paciente amanhã, entendeu? É isso também, de novo, volto pro ponto, né, que, mano, é o topo do funil ali da enganação, mano.
Seguindo, uma aí a reta final. E uma história de insistência que valeu a pena. Queria saber de vocês. Algum negócio que já tiveram que vocês viraram um jogo perdido, seja como founder, como líder estratégico. Nessa insistência, quais foram as premissas e as apostas que vocês usaram para tomar a decisão?
Cara, para mim foi a Justo. A Justo é a última empresa que eu tive aí, e que eu consegui um exit, né? A gente conseguiu fazer a venda. Durante 5 anos que eu estive na Justo, sei lá, a gente passou por muitos altos e baixos, desde fazer layoff, desligar 70% da empresa, mudar sócio, mudar CTO, mudar todo mundo e tal, todo se leva, mudar a empresa inteira e etc e tal. E assim, né, no final deu bom porque a gente conseguiu vender, né, mas a gente conseguiu um exit bem, bem legal e tal, né, pô, a gente faz parte de um grande grupo de tecnologia do Brasil e tal. Então isso é uma coisa bem, bem legal, que valeu a pena. Mas é isso, confesso que durante muito tempo a gente ficou do tipo, fecha, não fecha, e passando por todas essas fases que, né, que a gente está falando aqui, os indicadores. Um ponto positivo, acho que da persistência, né, é que a desistência estava sempre em pauta dos sócios. Os fundadores, os sócios estavam sempre... Era uma pauta constante nas reuniões sobre desistir e sobre quais seriam as condições das desistências também. Do tipo assim, não vamos deixar ninguém na mão, como que a gente vai fazer? Que é exatamente que é o que a gente estava falando antes, né? Que é ter uma desistência marcada, planejada, para que o negócio não fique delargado, como o Lúcio falou, né? Então, acho que isso daí era uma coisa que era bastante consciente de todo mundo, assim. E, de novo, não ia fechar porque a empresa ia mal, né? Tipo assim, era só porque, putz, essa... Entre a fantasia e o que era de verdade, a gente precisava de mais dinheiro para que o negócio virasse de fato. E daí o que foi, o que aconteceu com o Exit, porque a gente mostrou, falou, olha, tem todos os números, né? Tudo estava ok, condizente com o negócio, com um potencial grande, né, de crescimento ainda, mas que estava ali penando e precisava de gasolina, precisava de acelerar, né? E é isso, então essa história de persistência foi bem, bem boa. Hoje é isso, né? Tô
aí. Essa é uma história que eu também lembro muito dela em matéria de persistência, da Justo.
Exato. aliás, foi quando a gente se conheceu também, né?
E aí eu acho que um ponto interessante dessa história, né, é que em algum momento teve um voto de insistência que passou por um reajuste considerando as forças, né? Tipo, as vendas talvez não estejam boas, mas do que a gente tem, quais são as forças que podem ser redirecionadas, né? Eu acho que, e aí quando a gente está falando de assistência, né, em matéria de startup, as startups ou empresas que às vezes iam bem, num determinado momento começam a ir mal, chamam os consultores, né? E aí o que os consultores fazem? Eles vêm de um lugar mais isento e menos impregnado de fantasias e falam, olha, tem que fazer mexer umas coisas meio brutais, né? Fazer umas movimentações meio brutais. E aí eu já vi que muito consultor virou o jogo com a mentalidade de novo do caixa é rei, né? Porque tem essa questão que às vezes a empresa ela vendia bem, mas aí ela pegou um investimento lá e tentou acelerar e não deu, ou ela pegou um investimento, mas não performou, e aí o consultor ele sempre traz para os fundamentos, né? Que me conecta, veja só, a uma coisa do Sebrae, né? O Startup SC do Sebrae. O Sebrae Santa Catarina sempre faz essa aceleração, incubação deles, essa formação deles. E a primeira palestra deles é um cara lá, muito famoso, muito conhecido, Rafael Assunção, onde ele passa, ele faz um workshop onde ele fala de fundamentos, sabe? Ele não fica em grandes
Total.
teorias, grandes teorizações. Ele fala de fundamentos, cara. Né? E fundamentos que DRE. PIT, sabe, SWOT, quanto entra e quanto sai, DRE, né? Enfim. E que, pô, é muito, muito interessante, né? Então, não sei, eu dei uma viajada aqui, mas o que eu quero dizer é que das histórias de insistência que eu vi e vivi, as insistências elas encaixaram porque alguém foi lá e disse, cara, vamos pro básico aqui. Caixa é
Total,
rei.
total.
Quem performa melhor, quem são os bons talentos, e vamos nessa, né?
Total. Então, eu ia falar exatamente isso, assim, cara, que eu acho que essa questão dos princípios básicos, assim, da base, é o que deveria nortear sempre o sentido da persistência, assim, sabe? Que eu acho que é o. Vai, se a gente tem que falar, tipo assim, ah, se tem algum segredo e tal, o segredo é isso, foi o que você falou, é DRE, caixa, é runway, é venda. Porque isso é outra coisa que é engraçada. Perceba você, afundador, que conhece outros afundadores aí, né? Que toda a história de desistência vem com um quê de uma complexidade muito maior do tipo do que. A gente tem um porquê muito mais elaborado do que, tipo, cara, não deu certo, não fazia caixa, não vendia. Ou, tipo assim, uma coisa muito mais simples e simbólica do tipo assim, cara, é isso. Não dava certo. Esse é o motivo aqui não ter dado certo, tá ligado? Que é isso. Se você for pro básico, normalmente é onde você vai ter essa resposta simples. Que eu acho que essa resposta simples é o que mais dói, tá ligado? Tipo assim. Você já, tipo assim, não deu certo porque não vende. Tipo assim. E é isso, tá ligado? A sua solução não resolve nada.
E nessa resposta simples é que as fantasias são derrubadas, né? Não,
Total,
peraí, a gente
total.
não vendeu porque ainda não viram o potencial dessa parada. Porque eu vi, vocês não viram. Não, não, amigo. Pode ter um potencial fodido, pode ser que tu seja um cara à frente do teu tempo. Fato é, a gente precisa de dinheiro pra dia 30, sabe?
Exato, exato, total.
Cara, tem uma coisa que tem duas frases que eu tenho ranço de ouvir em evento, conectado com o mundo de startups. A primeira é: a gente não tem concorrente, porque assim, se você não tem concorrente, você não tem mercado. Eu gosto muito do foco no, o pessoal gosta de falar, né, o job to be done, assim. Seu produto tem que resolver alguma função, alguma tarefa específica do teu cliente. Se teu cliente não está resolvendo isso de forma alguma, ou seja, você não tem um concorrente, você não está resolvendo um problema. Porque para pensar, cara, eu lembro uma vez, acho que eu já contei essa história antes, assim, fui falar com a minha, contratei para o meu tio, uma amiga que trabalhava na OMI, e ela falou assim, cara, quem que é o concorrente principal de vocês? Porque um cliente que está indo pagar R$ 60 na OMI, vocês não estão tirando ele da TOTVS. Você não está tirando esse cara do SAP. Se não, tipo, nosso concorrente é o caderninho, o cara que vai para. Que vai. Hoje em dia, óbvio, tem mais um mundo de RP para pequeno empreendedor. Mas o cara que ia para a OMI há 5, 6 anos atrás, o que ele usava para controlar as contas da empresa dele era a caderneta. Beleza, tem concorrente. O cara vai comparar você com quanto trabalho dá ele ir uma vez por mês na papelaria na porta da casa dele comprar a porra de um caderninho e anotar ali. Ponto. É esse. Tipo, se você não tem um concorrente, você não tem um produto, assim. E a segunda frase que eu odeio é a tal do... E pra mim, você já vê, isso tem muito cheiro de ser mentira, mas tipo, ah, se o Ford falou, né? Se ele tivesse perguntado pro cliente o que ele queria, ele ia falar um cavalo mais rápido. Porra, bicho, não! Eu tenho certeza que essa frase é mentirosa, eu tenho certeza que ele não falou essa merda, igual quando o pessoal fala que o Drucker disse que a estratégia comeu... que a cultura come a estratégia no café da manhã, ele também não disse essa frase, mas, cara, o cliente do Ford ia falar que ele queria chegar mais rápido, de forma mais segura em casa. Ele não ia falar que ele queria a porra de um cavalo mais rápido. Ele ia falar qual que é o problema dele. E aí, como que você vai resolver essa merda? Bicho, se vira. Então, assim, quando você não consegue... Você tem que desistir quando você não consegue apresentar uma dor real para ser solucionada. Você criar uma dor para o seu cliente é um negócio que custa muito dinheiro. Juro que eu vou acabar minha digressão agora. Tava falando com um amigo meu recentemente que é corretor de seguros. E ele tem um produto que ele gosta muito, assim, que ele acha que tem todo o potencial de ser um novo seguro de carro no mercado. Assim, todo mundo de determinadas categorias vão começar a ter. Eu falei assim, cara, beleza. Você já tentou falar com alguém desse público? Já? O pessoal se sentiu motivado a assinar? Não. Ah, mas porque eles não entenderam o benefício. Assim, bicho, foda-se. Você vai ficar dando aula para uma categoria inteira de profissionais pelos próximos 5, 10 anos, para eles entenderem a necessidade do teu produto? Você tem tempo e dinheiro para fazer isso? Se tiver, beleza. Do contrário, cara, você tem que vender para bater meta de faturamento agora no final do mês. Assim. Você tem funcionário, você tem time, você tem que pagar suas próprias contas. Você não pode esperar daqui a 5 anos que todo mundo da classe profissional X descobriu que precisa desse seguro e todo mundo começar a contratar. Até porque nesse momento, quando todo mundo descobrir, tem 30 mil corretores de seguro espalhados pelo país. Então vai todo mundo distribuir entre todos os corretores. Não vai todo mundo fechar com você. Então foda-se. Tipo, vende o que tá... Não é vende o que tá... Não é, porra, vender pão quente é a coisa mais fácil do mundo. Vender pastel na feira é absolutamente fácil. Mas tipo, você tem que focar no negócio que de fato tenha saída. A não ser que você tenha muito dinheiro para educar o mercado. Acabei minha digressão, foi mal.
Não, é isso. Faz sentido. E aí, então, visando aqui o encerramento, eu também tenho uma anedota rápida que vou conectar com a pergunta final, que é assim, mês passado, enfim, algum momento no tempo aí, recebi um colega em mentoria que tinha aí seu trabalho, né, como funcionário, mas que há algum tempo estava insistindo em fazer uma consultoria, um certo tipo de consultoria, num campo que ele gosta muito, né? Tu vê que a consultoria fica muito no campo das ideias, do gosto, que fez algumas vendas, mas não fez ainda muitas vendas, o negócio não engatou, ele está no emprego dele lá, ele tem a renda dele, né? E um dia ele me perguntou assim, tipo, tá, cara, mas será que eu insisto? Será que esse ano, 2024, eu insisto um pouco mais? O que tá faltando? Será que eu largo meu emprego? Eu falei, não, de jeito nenhum, né? Não, peraí, calma, de jeito nenhum. Tens uma renda, fica nessa renda. Mas, se tu quer insistir, te digo assim, olha a realidade do que tu tá oferecendo aí, né? Estabelece umas metas, uns prazos dentro do tempo que tu pode trabalhar em cima disso, né? Arrisca um pouco mais, aposta um pouco mais dentro do que é possível para tu compreender e ter algum dado de realidade. Porque até agora os teus dados estão muito na fantasia. Tu acha que essa consultoria é legal, tu acha que ia ser bacana viver disso, mas o mercado tá querendo isso aí, velho? Né? Tipo, pode ser que seja muito lindo, mas tá querendo agora? Não tá. E estabelece um prazo. Vou testar o máximo possível das minhas hipóteses até junho, julho, agosto, setembro, outubro. E se não rolar, se não vender, se não fechar um big deal, se não ouvir feedbacks realmente potentes, eu paro eu desisto, né? Então esse foi o meu caminho de insistência e desistência nessa mentoria para a pessoa, né? Pode ser que alguém esteja ouvindo e diz assim, meu Deus, que besteira que ele falou, mas ok, né? Acho que a pessoa que me procurou em mentoria não queria que eu dissesse, não, não, aqui ó, vamos pegar aqui o Eric Ries, vamos pegar aqui o professor do Eric Ries lá, fala da formação de mercado. Não era isso, né? Era o feeling, né? E o feeling é esse. Por isso que aí, quando eu vou para minha última pergunta, eu meio que já respondo, mas dá para vocês também comentarem o que quiserem, que é o seguinte, falando diretamente, né? Quando é o momento de parar? Quando é o momento de insistir? O que que me veio na cabeça como formulação? O momento de parar e o momento de insistir, ele depende da realidade dos teus indicadores e de tu observar criticamente as fantasias que sustentam as tuas decisões, teu planejamento estratégico. Passa por aí. A gente entendeu hoje aqui que tá, tem um quê de aposta, tem um quê de dados, mas eu acho que a gente entende principalmente que tá muito assim, cara, na pessoa fazer esse exercício crítico, né, do que é fantasia, do que é realidade, do que ela vai apostar, né? E isso é muito foda, né? E de novo, essa é a tragédia, esse é o inferno do empreendedor. Tem sempre essa coisa psicológica, né? Os empreendedores, eles querem sempre... Não, tem uma metodologia que resolve isso aí. Mas às vezes tá no cara.
Tem um wireframe para colocar esse negócio.
Tem um wireframe, tem um método, tem sempre alguma coisa, né?
É um framework, esse é o nome que eu queria lembrar, exatamente.
Framework, essa é a palavra, né? Tipo assim, cara, temos aqui um problema. Eu já me vi numa situação dessa. Teu cara-chave aqui da operação quer se demitir. Não, mas coloca um framework aqui para resolver. Pô, bom, amigo, não é assim, né? Mas só essa
condição. E há um novo framework para resolução de problemas de empresas, cara. Mas, cara, assim, putz, vamos lá. Além de tudo isso que você falou, que eu acho que é muito importante, qual é a distância da sua fantasia para a realidade? E isso, né, isso balizado pelos indicadores... Eu acho que também tem a questão do querer. Eu acho que querer é algo, você conseguir bancar o que você quer. Eu acho que essa é a realidade, tá? Tipo assim, sendo muito honesto, acho que essa é a realidade, assim. É tipo assim, eu quero fechar a empresa, tá ligado? Que, de novo, volto pro ponto do tipo assim, se você quer isso, planeje e faça isso. Eu acho que também tem a questão do desistir, porque o desistir é mal visto socialmente, e daí tem toda essa questão do desistir, ser perdedor, blá, 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 etc e tal, né? Que ninguém compra o querer desistir. Ninguém falou, eu não vou fazer mais. Até porque daí a gente tem todo um incentivo midiático em nunca desistir, daí a gente tem um incentivo sobre as exceções de quem continuou e conseguiu chegar em algum lugar, e etc e tal, né? Então tem tudo isso daí também, né? Mas bancar o seu querer, mano. Bancar o seu querer, acho que é onde persistir ou desistir ganha sentido. Essa é a realidade. Ela diz assim, banco o meu querer de continuar, mesmo sabendo que é bastante difícil e o caminho é bastante árduo e talvez aquele mundo idealizado que eu tenho na cabeça nunca chegue. Mas eu vou bancar o meu querer aqui e vou seguir. Ou do tipo... Diga aí.
Não, cara, eu acho isso fantástico, porque me lembrou... uma fala do meu grande mestre, o Christian Dunn, que é psicanalista, né? Que ele fala assim, o desejo é aquilo que faz nos atravessar o inferno, né?
Né?
Que tu tá falando, assim, tipo... Claro, a gente tentou aqui nesse podcast trazer medidas objetivas do insistir ou desistir, só que a gente se frustrou pra caralho, porque no final das contas não tem medidas objetivas do insistir ou desistir. O que tem...
Não.
É a medida subjetiva dessa porra, que é o que, cara...
Total.
Eu não aguento, velho, né? A gente tem várias histórias do cara... Não, o cara dormia na sala, na garagem da avó, fudido, o cara dormia no trabalho.
Sim,
Eu conheci startups aqui em Floripa. Tinha uma que o dono, o bicho tava tão comprometido em fazer a porra dar certo, e era um mercado que a galera dizia, não, isso aí não vai dar, né? Para com essa porra, que era telefonia. O cara dormia... No escritório, na salinha alugada pro trabalho, ele dormia lá porque ele queria acordar cedo pra grindar, né, como falam. E aí, é isso que me evocou a tua fala, entendeu? E o cara pagou o preço.
Mas exato.
Enfim, diga.
É isso, mas eu acho que é isso, acho que tem essa questão do, tipo assim, e de novo, longe de romantizar isso, entendeu? Tipo, o cara dormir lá na empresa e tal. Não é sobre isso, não é sobre romantizar esse negócio. Mas é muito mais é isso. Você vai bancar o seu querer? Daí o que eu acho que é o tempero disso tudo é exatamente você saber que né, como já diria o craque Daniel, não adianta. Às vezes você vai acordar cedo, se esforçar, e isso não garante o seu sucesso. E isso tem que estar bastante claro, assim. O cara ter dormido lá na empresa não fez ele bilionário, entendeu? E não fez a empresa dar mais certo ou menos certo também. Então, tipo assim, mas o quanto que você quer aquilo? Quanto você está disposto a investir de energia naquilo para conquistar aquilo que você acha que vai chegar, entendeu? E do mesmo... E assim, estou falando aqui, então, falando da vitória, né? Tipo, ah, quanto eu esforço para chegar lá e não desistir. Mas, cara, eu acho bastante, bastante honrado desistir também. Porque também é uma maneira de você falar assim, não aguento mais, cara. Para mim, não dá. E daí, e de novo, acho bastante honrado quando isso acontece no bancando querer, onde você explicita isso para todo mundo, isso tá muito claro para todo mundo ao seu redor, onde você fala assim, ó, não dá mais para mim, é isso daqui. Porque se você vai delargando e desistindo aos poucos, isso também vai ter consequências trágicas na vida das pessoas também. Então, enfim, de novo, né? É o que a gente tá falando. O quanto o seu querer banca o seu desejo, do tio assim. Então, minha colaboração final é isso que eu tenho de dica ali. E é difícil, tá, gente? Não é fácil fazer isso não também. É. Porque a gente, cara, tá falando como se fosse easy, né? Como se fosse pegar uma bala ali no armário. É difícil essa reflexão, assim, de bancar o seu querer.
E no final das contas é um ponto, tipo, a questão de decidir quando desistir, quando... Até onde você vai bancar seu querer, você tem que lembrar também da questão dos custos irrecuperáveis. Para você decidiu começar uma empresa, decidiu começar uma consultoria, abrir uma padaria, o que quer que seja, abrir uma startup, um relacionamento pessoal, o que quer que seja. Mas você sempre tem um certo grau de investimento em tudo que você faz. Seja investimento financeiro, emocional, de tempo, de energia, de tudo. Chega um momento... que aí o que você precisa, que é uma tendência muito grande em todo mundo, é falar assim, porra, mas eu já coloquei 10 mil, 5 mil, 300 reais, 20 mil, 1 milhão de reais nessa porra, eu não posso desistir agora, o sucesso tá ali nos próximos 300 reais, 500 mil, 100 mil, 200 mil, 20 mil, o que quer que seja, na próxima semana de investimento pessoal que eu fizer. Em um determinado momento, você tem que parar e falar assim, cara, já deu, vou cortar minhas perdas aqui, porque assim, daqui pra frente, todo investimento extra que eu faço é só aumentar meu prejuízo e só me comprometer cada vez mais com um negócio que eu já desisti há muito tempo. Então, o ponto principal, e aí assim, voltando para a matemática da coisa, é você olhar muito bem para o que você está fazendo, você ter muito controle sobre seus números e suas finanças pessoais, seu tempo, sua energia, sua dedicação, e o quanto que você está colocando na empresa, quanto você está tirando disso, do trabalho, e fazer a conta e falar assim, cara, daqui é um ponto de inflexão, daqui para frente, todo investimento extra que eu faço dá retorno negativo. Qualquer centavo, qualquer minuto, qualquer fio de cabelo, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu já investi vários fios de cabelo e muita coisa aí, tanto é que eu não tenho nenhum mais hoje em dia.
Investiu todos os fios?
Eu investi todos os meus fios de cabelo. Todo investimento que você fizer daqui pra frente, não é que vai aumentar o retorno. Vai só aumentar a sua perda. E isso tem que estar muito claro. Isso tem que, inclusive, balizar sua decisão de continuar no projeto ou não. Assim, toda vez que você parar para calcular um investimento, assim, cara, cada real que eu coloco aqui, ele me retorna mais do que eu estou colocando? Beleza, se no restante da conta faz sentido para você, maravilha. A partir do momento que cada real começa a dar retorno negativo, ou você tira... Pode ser que ainda não virou prejuízo, mas pode ser que ele está diminuindo a produtividade, pode ser que não vale a pena investir ali mais e que vai procurar outro lugar para colocar o dinheiro, ou pode ser de fato uma análise para assim, cara, daqui para frente eu vou sair desse negócio. E isso tem que ser, isso não é só sobre investimento empresarial, investimento financeiro, tomada de decisão de negócio, assim, isso vale para a vida, gente. Quando o custo de oportunidade começa a ficar muito maior do que o retorno, tem algo de errado. E isso precisa ser discutido.
É, polêmico isso aí, né? Tem um monte de casamento que se mantém com um custo altíssimo e é isso aí. Mas, cara, para encerrar, e só para fechar a minha historinha, o cara que dormia no escritório lá deu tudo certo. A empresa tá viva e pagando bons salários. E distribuindo lucro. Olá. Mas é, olá, de novo, é essa história, né?
É, daí vamos lá, né? Não acho que foi porque o cara dormiu no, na salinha que não, deu não. Certo, mas bom, que deu certo, que valeu a pena. Ele bancou e valeu a pena, ótimo.
É, bancou do jeito que deu. Bom, é isso. Já chegamos no nosso horário, falamos pra caramba hoje. Agradecemos aí todos que nos escutam. Estamos de volta, voltando, aquecendo os motores de novo. Então, semana que vem tem mais. Sigam-nos no Spotify, no Twitter ou não, vocês que sabem. E é isso, galera. Até semana que vem. Um abraço dos afundadores. Até.
Falou, valeu.
Até, galera. Valeu, abraço.